Sextou, 22 de março de 2024. Muita água vai rolar. Antes de começar, quero mandar um salve para a Lia, que é minha cliente querida e ouvinte, e que me ajudou na inspiração desse episódio. Também um salve para Adriana Melo, que respondeu aí na caixa de perguntas do episódio. A Adriana mandou uma frase interessante, de que ela está com medo de si própria. Então nós vamos desenrolar aí nesse episódio algumas informações profundas, para que a gente possa se concentrar melhor, inclusive eu. Convido todos que estão na escuta a canalizar a atenção à região do abdômen. Você até pode colocar ali as mãos na região da barriga, do abdômen, do diafragma. E assim você pode se concentrar melhor a atenção na respiração. Na inspiração, você expande o abdômen. E na expiração, você contrai o abdômen. No seu ritmo, no seu tempo, se dando conta do movimento da inspiração e da expiração. Isso ajuda você a manter a âncora da presença. É uma das poucas coisas que a gente consegue controlar. Isso ajuda a gente a focar a atenção naquilo que é do nosso domínio. Inspira, segura, solta o ar devagar. Você pode prender um pouco o ar, fazendo-o em três tempos. Inspira, segura e solta mais lentamente que a inspiração. Muito bem, então vamos falar aí do momento astrológico. É tempo de muita chuva, mesmo, mais do que a gente imagina. Nesse momento, nós estamos com Netuno em Peixes, lembrando que Netuno é Poseidon na mitologia grega, o deus dos oceanos, que é de onde a água evapora, além das florestas, é claro, para que depois caia na terra. Peixes é signo mutável de água. Então, na astrologia, a gente tem essa nomenclatura dos signos. Cardeais ou cardinais são aqueles do começo de estação. Por exemplo, agora começou o outono, aqui para nós, a primavera do outro lado. Então, nesse começo de estação, a gente tem um signo cardial ou cardinal, que é Áries. Logo depois de um signo cardial, vem um signo fixo. Então, o segundo signo do zodíaco é Touro, signo fixo. E aí, sempre que nós temos um signo cardial, por exemplo, o signo oposto também é cardial, Libra. E aí, perpendicularmente, formando uma cruz no céu, um ângulo de 90 graus, a gente tem os outros dois signos cardeais. No caso, formando um ângulo perpendicular de 90 graus. A cruz é o símbolo da terra nas quatro estações do ano. Então, os outros dois signos cardeais, que começam estações também, o verão e o inverno, são Câncer e Capricórnio. Então, para dar continuidade, a seguir, a gente tem os signos fixos. Touro, o oposto de touro, é escorpião, e formando uma linha perpendicular, ângulo de 90 graus, para quem fugiu da aula de matemática na escola. Então, nós temos leão, aquário. E, por fim, fechando as estações, nós temos os signos mutáveis, que são, né? Então, depois de touro, o próximo é gêmeos. E aí o oposto a gêmeos é sagitário. E na linha perpendicular, que é a que está em evidência nesse momento, peixes, virgem. Então, a lua acabou, nessa madrugada, de ingressar em virgem. E nós temos, como eu estava dizendo, lá do outro lado, Netuno em peixes. Vênus também está abraçada a Saturno em peixes. Tanto Vênus quanto Saturno estão em peixes. E daqui a pouco, mais precisamente, às 8 horas e 40... Não é tão daqui a pouco, porque é 8h47 da tarde, PM. Então, às 20 horas e 47 minutos, daqui 13 horas e 40 minutos, à noite, teremos Marte também ingressando em peixes. Então, Marte e Saturno em peixes, e Vênus em peixes, e Netuno em peixes. Então, não tem como as águas ficarem paradas. As águas vão se movimentar, mesmo. E temos que nos lembrar que 70% do nosso corpo é água. As emoções, o humor, o mood, que vem de moon, que é, pois a lua rege, as marés rege junto com Netuno, né, as marés, os oceanos, as águas. A lua, Netuno rege os oceanos, as questões profundas, oceânicas, os sonhos. A lua rege todos os líquidos, né? A matéria mais próxima aqui da Terra, nosso corpo, e grande parte da Terra, então, é a lua que rege. Então, nesse momento, inclusive, que a gente tem a lua de um lado e os quatro do outro lado, vou repetir, Netuno, Saturno, Vênus, e hoje à noite ingressa Marte também, todos em peixes, formando um cabo de guerra, uma oposição que a gente chama na astrologia. Do outro lado, a lua em peixes. E a lua em peixes, um pouco antes dela adentrar a lua em virgem. Se eu falei peixes, eu me confundi. A lua em virgem. Então, Netuno, Vênus, Saturno e Marte vai ingressar em peixes, quatro em peixes. Do outro lado, nós temos, nesse momento, durante 2 dias e meio, então, hoje, amanhã e até metade do domingo, nós temos a lua em virgem. Mas o que eu ia dizer é que logo a seguir, depois de Virgem, é Libra. E aí a gente já vai entrar na vibração do eclipse, que vai acontecer dia 25, quando teremos um eclipse lunar, né? Lá é a Lua nos graus iniciais de Libra e o Sol vai ser no grau 5. Então, ou seja, esses próximos dias realmente nós temos aí as emoções à flor da pele de um modo inimaginável e no planeta Terra, as emoções do planeta Terra como um todo são as águas. Então as águas realmente estarão mexidas mesmo. É legal também a gente refletir para o fato de que é um momento assim altamente curador. A água limpa, a água leva para o fundo do oceano tudo. Então, Adriana Mello, não tenha medo, né? Vai fundo nas emoções, vigie as emoções, observe as emoções, encare as emoções, domine as emoções. E aí, aproveitando essa onda poderosa de água, eu vou trazer aqui uma reflexão que está escrita lá também no último post do Instagram, para quem quiser ter documentado e inscrito. Não é? É como se hoje eu usei o Instagram de roteiro, né? Até agradeço a Ana Luísa lá do Rio, que, minha querida, que de algum modo me ajudou aqui a pensar em ter um roteiro. Então talvez faça sentido eu escrever o roteiro do episódio no Instagram e aí eu desenrolo um pouco mais aqui. O que vocês acham? Pois é, aí a reflexão, né, que está lá no Instagram, é sobre o fato de que a gente não pode alterar o que aconteceu. Né? Você bateu o carro. Não dá para mudar. Você entrou nesse período de chuva, de repente, quando você se deu conta, está dirigindo, de repente alagou tudo e aí o seu carro começou a boiar. Entendeu? Então, não é possível falar para Santo Antônio que não é para mandar chuva para cá, nem conversar com Marte, Netuno, Vênus e Saturno nesse momento em Peixes, muito menos interferir no movimento da Lua. Não é? Mas é possível fazer alguma coisa. Então, a vida continua, né? O seu carro vai estragar, mas você vai continuar viva, né? Então, vamos entender essas situações que se apresentam na vida. Então, cada um de nós pode dar um significado diferente numa situação como essa, né? Por exemplo, alguém pode entrar em profundo desespero. Outras pessoas já podem ir atrás da solução. Então, a interpretação, a visão, a percepção, ela é mais importante do que o fato em si. Esse é o primeiro ponto. Então, cada um pode dar um significado diferente para as circunstâncias. Um outro ponto que a gente tem que avaliar é isso que eu estou enxergando, Isso é verdade mesmo? Né? Será que não é criação da minha mente, imaginação, alguma impressão em resposta a alguma experiência ou algum trauma do passado? Então, imagina que enquanto criança, o cachorro foi lá e atacou a minha mãe, ou quando eu estava na barriga da minha mãe, o cachorro foi lá e atacou a minha mãe. Então, se aparecer um vira-lata, a pessoa já vai ficar desesperada, né? Com aquele cachorro. Então, é claro que tem questões que são traumáticas mesmo do passado e que a gente não tem influência. Mas isso é um treinamento. A gente pode, diante das circunstâncias, se perguntar se é verdade, se aquele medo ele é real ou se ele é criação da mente. Alguns até consideram que tudo é criação da mente. Mas essa pergunta nos ajuda a ter uma conexão maior, a observar a realidade. Que é um assunto extremamente importante aqui, nesse cabo de guerra hoje entre Virgem, a realidade, e Peixes, o mundo não tangível, que de algum modo também é real, mas fica mais nebuloso diante de uma névoa. A gente vai enxergar a uma distância menor. Então tem um nevoeiro ali à frente. É peixes. Aí a gente vai para o passo seguinte. Se aquilo é verdade mesmo, até que ponto eu tenho alguma interferência? A gente tem que lembrar que a nossa margem de controle e interferência é muito menor do que imaginamos. É que eu estou usando a palavra controle, até me relembro aqui o meu outro ouvinte querido e que me mandou a mensagem, o Hassan, de BH. Numa discussão, num bate-papo que a gente teve sobre controle. E aí ele mencionou que não gosta muito dessa palavra, eu também não gosto muito dessa palavra, inclusive pelo fato de que a nossa margem de controle, de interferência nas coisas é muito pequena. E aí até mencionei para ele que talvez uma palavra mais adequada seria domínio, né? Dominar a situação. De qualquer modo, é uma reflexão até que ponto eu posso interferir ou não, influenciar ou não determinada situação. Não é? Então, se é algo, preciso definir se é algo que depende de mim ou se somente tem a ver com o outro ou com uma lei maior. E aí, se eu for brigar com algo que está no domínio do outro, no controle do outro, e mais ainda, de uma lei maior, que pode ser a lei do país, pode ser a lei de Deus, e aí eu tenho que me render. Não é? Se é algo, quatro, se é algo que eu de fato tenho algum domínio, eu preciso investigar bem isso. Isso não se faz da noite para o dia, isso é um treinamento. Preciso aprender a inspirar, expirar, refletir, ponderar, para eu ter um entendimento. E a gente não costuma fazer isso, a gente sai agindo, né, no automático. Então, se de fato é algo que eu tenho algum domínio, alguma interferência, aí eu faço uma pergunta inteligente. O que é que eu posso fazer para mudar, para alterar ou para melhorar ou para mitigar esse fato? E aí eu vou canalizar para a abertura, ampliação da mente. Qual é a solução? Qual é a solução para essa situação, para esse problema, para minimizar esse sofrimento, para mitigar essa dor? Não é? A dor muitas vezes é necessária. Agora, o sofrimento, como diz no budismo, é opcional. Não dá para negar que se eu cortar o dedo vai doer. Agora, o quanto de tempo eu vou ficar lamentando que eu poderia não ter pego a faca daquele jeito, né? Aí é um sofrimento desnecessário. Ou ir lá brigar com a pessoa que deixou a faca lá em cima da mesa. Então a gente começa a criar um monte de problema onde não há. Então a duração do sofrimento, ela de algum modo a gente pode escolher. Então, nessas circunstâncias, se de fato eu tomo consciência que realmente eu posso fazer algo, então eu vou focar na solução. Como é que eu posso agregar? O que é que eu posso fazer? Pergunta aí para você, o que é que você de fato pode fazer? Se você não tiver a resposta, o universo vai trazer a resposta. Quando você faz uma pergunta desta natureza, o universo te ajuda, pede para Deus, pede para os seus mentores. O que é que eu posso fazer nesta situação para colaborar? Eu soltei outra enquete aí no Instagram sobre as emoções, e aí que tem a ver com esse momento do ingresso do ano novo astrológico, do sol em Áries. Então a gente está num ensimesmamento fora do normal, e aí a gente não pensa no outro, no coletivo, na solução que vai beneficiar o grupo. Então, nesse momento é muito importante, se você tem algum problema e se de fato você acredita que você pode interferir nele, influenciar, alterar alguma coisa, pergunta para o universo, mas numa postura de abertura para impactar não só a sua vida, o seu ego, mas como que você pode. Como é, Deus, que eu posso fazer algo? O que é que eu tenho que fazer? Que atitude eu tenho que tomar? Que ação que eu tenho que realizar que vá impactar, que vá melhorar não só a minha vida, mas a vida da minha família, a vida dos meus filhos, a vida da comunidade, o planeta Terra, o Brasil. Então, a gente pode escolher ficar lamentando, sofrendo eternamente, ou levantar a cabeça e seguir, apesar das circunstâncias, não é? E aí essa pergunta aberta para o seu coração, para o seu eu maior, para Deus, para o universo. Enfim, o nosso grande poder não está em mudar ou controlar ou intervir nas circunstâncias. A verdade é que a grande genialidade humana está em como reagir ou responder aos eventos que acontecem, que estão além da nossa autonomia, principalmente esses. Principalmente, porque o mais desafiante Não é uma ação naquilo que você pode alterar. E quando não tem como, não depende de você, depende do outro ou depende de Deus? É aí que está a genialidade, é aí que está a grandeza. Que é como você vai responder aos eventos que acontecem além do que você pode interferir. É nisso que está a grandeza e a genialidade humana, porque nós temos essa capacidade. E a gente pode melhorar aí. A gente pode evoluir nesse sentido. E aí a gente passa a ser verdadeiros autores, diretores da vida. Não é, Ana Luísa? Ai, ai, é isso. Não vou mais tomar seu tempo. Então vamos retornar a atenção aqui, sair um pouco da mente, voltar a atenção para o corpo, que é onde a gente tem domínio e controle do nosso campo de energia. Então percebe aí o seu campo de energia, independente das emoções que estejam fluindo aí. Inspira, segura o ar, solta devagar. Eu vou seguir aqui contemplando a natureza e a chuva. E você segue aí também. Se você precisar de uma orientação mais aprofundada sobre algum tema aí da sua vida, usando os astros, pode agendar um horário comigo. Obrigado pela audiência e muita gratidão pela paciência aqui em participar desse encontro comigo.